gente vai entender como é que funcionam os mecanismos dos robôs na rede, não é? São as pesquisas, os programas automáticos. Uma pesquisa recente mostrou que o Brasil tem associado isso, né, a propagandas políticas. Bem, de toda forma, vamos entender que mecanismo é esse. Convidamos o professor do Departamento de Engenharia da Computação e Sistemas Digitais da Poli, professor que está aqui presente em nosso estúdio, Edson Satoshi Gomi. Professor Edson, muito obrigada por vir pessoalmente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Oxane, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar conversando com vocês.
Nós é que agradecemos, sem dúvida alguma. Professor Edson, a gente quer entender exatamente que programas automáticos são esses, os tais bots ou robôs, não é? Para lidar com determinadas informações. No caso aqui da pesquisa apurada, aconteceu já em eventos específicos para disseminar propaganda política. E o Brasil, segundo uma pesquisa, é o país, o oitavo país do mundo em quantidade de robôs na internet. Isso é bom, isso é ruim? Como é que esses mecanismos funcionam?
Como o próprio nome diz, né, são robôs que automatizam tarefas de acesso às redes sociais, coletando e publicando notícias. O nome robô foi dado talvez pelo alto interesse que se despertou nos últimos tempos em torno da inteligência artificial. Mas em termos práticos, eles são programas de computador que são escritos para determinados propósitos. Então, por exemplo, pode-se escrever um programa que colete tweets ou notícias que são publicados na rede social, por exemplo, Twitter, no Facebook, e se faz uma reprodução, ou seja, republica-se novamente essas notícias com o intuito de, por exemplo, fazer com que determinado tema entre em evidência na rede social.
E isso é feito, esse programa é uma coisa simples, é uma coisa rotineira, digamos assim, para quem mexe com tecnologia da informação, não é nada sofisticado? Ou é possível sofisticar esse tipo de busca?
Os programas que são construídos para esse fim podem ser simples, como fazer uma cópia e retransmitir isso através da rede, ou, conforme está se acontecendo ultimamente, se tornar cada vez mais sofisticado, usando técnicas de inteligência artificial que podem, inclusive, criar novas notícias.
Mas tudo com base em notícias já publicadas. Isso que eu quero entender, esse mecanismo. Quer dizer, você publica as notícias, primeiro as informações, via redes sociais ou não, ou em sites específicos, e depois esse mecanismo é utilizado?
Vou citar como exemplo uma pesquisa feita por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, em que eles fizeram um experimento usando um robô que foi programado. E, essencialmente, esse robô capturava no Twitter uma quantidade de notícias baseado em um dicionário, um conjunto de palavras-chave. E, a partir daí, retransmitia essas mensagens, né, para um grupo de usuários que eram selecionados por meio de um algoritmo. Bom, o intuito dessa retransmissão era realmente fazer com que aquele tema aumentasse de relevância em alguns indicadores que são usados por determinadas empresas para poder indicar, então, a importância e a relevância desse tema. Interessante que a pesquisa mostrou que, de fato, isso acontece. A escolha aleatória de usuários, né, faz com que essa propagação de notícias se propague, inclusive havendo respostas, né, de celebridades, o que faz com que aumente mais, então, a importância e a relevância do tema.
Quer dizer, é uma maneira de de manipular de alguma coisa, de alguma maneira, as informações, né?
Com certeza.
Isso é que fica bastante claro, isso que a gente quer entender. Por isso foi utilizado com essa frequência, digamos assim, nas eleições de 2014 aqui no Brasil, também em 2016, ou em momentos em que algum fato ganha um destaque maior e você necessita atrair. Porque o que a gente está sendo, né, professor, o tempo todo é pescado na internet, é isso?
Exatamente. Essa tecnologia, essa técnica de criação desses programas que se tornam esses robôs que captura e retransmite notícias, ou que muito provavelmente passará a acontecer a partir de agora, programas que terão a capacidade de interagir com o usuário, os integrantes das redes sociais, ou seja, ouvindo as declarações desses usuários e criando uma resposta que seja adequada àquela interação, né, vão realmente despertar interesse tanto para campanhas eleitorais, né, sob o ponto de vista político, claro, ou para as empresas sob o ponto de vista comercial.
Agora, veja, tudo isso não há uma lei que hoje determine um limite para esse tipo de utilização de recurso, dessa tecnologia, desse sistema que, como o senhor disse, está se aperfeiçoando muito rapidamente. A tendência é essa, né? Porque tem tido uma utilidade, né, muito clara, muito direta, como a gente está exemplificando aqui. Precisa ver, há um limite para isso ou não há simplesmente limite para esse tipo de tecnologia, que pode ser utilizado com esses interesses que a gente está aqui apontando, né?
Estudos e pesquisas que foram realizados recentemente mostram a influência desses robôs, mostrou a influência desses robôs nas eleições americanas ou no referendo feito lá na Inglaterra em relação ao Brexit, ou também dentro do Brasil na última campanha presidencial. Aqui no Brasil, a legislação estabelece certas restrições à propaganda eleitoral, principalmente quando se chega-se próximo, né, ao dia da eleição, mas não há limites em relação à troca de informações, divulgação de opiniões por meio das pessoas. Uma da característica importante desses robôs é que eles são feitos de tal maneira que o usuário leigo não consegue identificar, né, que por trás daquele suposto usuário na rede social não existe uma pessoa, mas sim um programa de computador. Até se diz que esses robôs de fato passarão a ser visto como pessoas se passarem num teste clássico da inteligência artificial conhecido como teste de Turing. O teste de Turing, essencialmente, é um teste onde se faz perguntas a um programa e também a uma pessoa. E se formos incapazes de distinguir se quem está respondendo é a pessoa ou é o programa de computador, né, nessa hora disse que esse robô ou esse programa tem inteligência. Então, voltando à questão de que...
Muito interessante.
É complicado, né? Se estabelecer restrições à divulgação de informações ou opiniões por parte de pessoas, se tivermos um programa de computador ou um robô, né, que seja considerado inteligente o suficiente para se passar por uma pessoa, torna-se impraticável, né, fazer-se esse tipo de separação.
Portanto, muito difícil de legislar sobre isso. Quer dizer, a gente pergunta de limites porque muitas das informações que podem ser disseminadas, podem ser falsas, né? Em alguns, nós já vimos que isso ocorrendo, aqui vimos muito claramente nas eleições nos Estados Unidos, inclusive o que está se estudando agora, se foram profissionais de fora do âmbito, né, profissionais de fora dos Estados Unidos, influenciando... Porque se a gente que manipulou esse tipo de técnica com outros interesses e de fora do país pode ter influenciado de alguma maneira, né, e com informações falsas. Então, o que a gente questiona é o seguinte: é um mecanismo importante, é de tecnologia, é avançado, mas pode ser utilizado também para outros fins, né? Mas apesar disso, se houver muita dificuldade em qualquer legislação, porque aí seria o quê? De alguma maneira uma censura, coibir a liberdade de produção de tecnologia, seria também um problema nesse sentido, né?
Evitar que esse tipo de robô seja construído, isso é uma tarefa que é ingrata e provavelmente não faz muito sentido.
Uhum.
Até porque os estudos mostram que vamos entrar na questão da disseminação de notícias falsas.
Uhum.
Como aconteceu na última eleição americana, os estudos mostraram que existem dois fatores que motivaram a propagação de notícias falsas. Uma, é claro, é dentro do próprio espectro, próprio ambiente político, mas de maneira interessante ou surpreendente, boa parte também dessas notícias falsas elas foram geradas por interesses simples como ganhar dinheiro.
Aproveitando uma onda...
Aproveitando uma onda ou um momento onde as pessoas naturalmente são direcionadas, né, a procurar determinados tipos de notícias. Então, como funciona esse mecanismo? Posso, por exemplo, criar um blog, um site de notícias, porque isso é muito simples hoje na internet, e começo a publicar notícias que geram interesses, mas que, por outro lado, são falsas, né?
Uhum.
Elas geram uma polêmica ou são notícias que são direcionadas para aquele público que quer ler aquilo que gostaria de ler. E qual o interesse econômico, né, que se tem por trás? Tá? Hoje existe um mecanismo de várias empresas, né, que ganha dinheiro ou tem a sua receita proveniente da publicidade. Elas permitem que essa publicidade seja redirecionada para outros sites.
Uhum.
E conforme a audiência que se tem, né, essa receita é compartilhada. Então, essencialmente, se eu crio um site de notícias, começo a publicar notícias falsas, e por causa dessas notícias falsas, eu atinjo um público que tem interesse de ler essas notícias, tá? O acesso, a quantidade de acesso ao meu site aumenta e, portanto, aquela propaganda que eu veiculo através do site acaba me gerando, então, uma receita grande o suficiente para me motivar a continuar esse tipo de trabalho. Na eleição presidencial americana, aconteceu muito disso. As pesquisas levaram até um grupo de jovens lá na Macedônia, né, que estava ganhando milhares de euros por mês, né, por meio dessa receita advinda ou vinda da propaganda.
Agora, mais uma pergunta que eu acho que falta colocar, professor, e é relevante, com esse tipo de mecanismo, o alcance que a gente está vendo é muito grande, esses robôs. Agora, se alguma informação incorreta que chegue a ferir alguma pessoa, que seja imprópria, ela pode ser detectada. Você pode buscar exatamente quem publicou, como isso foi repassado, o mecanismo de busca aí está garantido através desse mecanismo. Você consegue chegar a quem originalmente publicou essa informação, se por acaso vier algum tipo de ação contra, né, contra uma medida dessa? É possível isso também, professor?
Tecnicamente é possível. Não é possível garantir que com 100% dos casos, né, serão descobertos, mas assim como a tecnologia, né, ou então os algoritmos de computação permite a geração automática de notícias falsas, tá, existem ou é possível construir mecanismos para se fazer uma detecção automática dessas notícias falsas.
Uhum.
Tá? Então, provavelmente um cenário que deve acontecer é que essas empresas, né, que divulgam, as empresas idôneas ou as empresas que operam as redes sociais, elas devem estabelecer algum tipo de mecanismo de controle ou pelo menos identificação das notícias falsas no sentido de coibir a disseminação indiscriminada dessas informações. Uhum. Aqui entramos num terreno um pouco polêmico, porque como de fato garantir que uma notícia é falsa? Tá? Se uma notícia que é verdadeira for classificada como falsa, podemos entrar então numa polêmica de se está havendo censura ou não.
Justamente. É muito difícil isso, né? E por fim, o senhor aponta esse tipo de tecnologia, o senhor vê um caminho ainda maior? Quer dizer, dá para prever em que sentido essa tecnologia pode avançar? Porque como a gente está apontando vários riscos também, né? Com o uso da informação, dependendo da informação que está sendo utilizada, o senhor prevê algum tipo de problema com isso? Ou vai continuar evoluindo? É nesse sentido?
A tecnologia continuará evoluindo, até porque os programas inteligentes que serão desenvolvidos com o intuito de prover uma interação com o ser humano, eles avançarão em muitas áreas. Então, por exemplo, está começando a entrar na área de call center. Né? Muitas vezes ligamos para um serviço de atendimento ao cliente e quem atende não é uma pessoa, mas sim um computador.
É verdade.
Então, o desenvolvimento das técnicas de interação com as pessoas, isso é um processo inevitável, até porque traz uma série de benefícios, tanto em termos de atendimento às pessoas, como econômicos. Mas como toda tecnologia que é criada, ela acaba sendo uma faca de dois gumes. Ela pode servir tanto para o bem como para o mal. Então, o que cabe a todos, né, nós pessoas, a sociedade como um todo, entender exatamente o que é essa nova tecnologia e criar, então, cultura, principalmente, tá? E mecanismos razoáveis para se limitar à ação, à atuação de ações que não são benéficas para a sociedade como um todo.
Muito bem. Vamos continuar acompanhando. É um assunto muito, muito interessante, muito instigante, por isso eu quis colocar aqui em discussão, para a gente poder entender exatamente como é que esse mecanismo funciona. Quer dizer, é muito positivo a evolução da tecnologia, mas acho que essa sua ponderação final é importantíssima, né? Que cuidados nós vamos ter que tomar quando essa tecnologia é utilizada com outros interesses, né, professor?
Com certeza.
Essa é que é a grande questão. Professor Edson Satoshi Gomi, que é professor do Departamento de Engenharia da Computação e Sistemas Digitais da Poli. Tem mais uma função, professor, que o senhor gostaria que eu destacasse.
E também temos na Escola Politécnica um curso de especialização na área de Direito e Tecnologia da Informação, que é exatamente o tipo de curso onde esse tipo de assunto é estudado, é discutido. Então, para quem tiver interesse, né, convido então a todos buscarem informações sobre o site, e sobre o curso, né, e sobre as pesquisas que são feitas no âmbito desse assunto.
Muito bom, ótima sugestão. Professor Edson, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui em nosso estúdio. Eu imagino que poderemos conversar em outra oportunidade.
Eu que agradeço e desejo um bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada, bom início de semana.